política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, o caso KMC Locadora e a ação que corre na justiça passa a ser pauta nas programações, nos noticiários. Dessa vez, pelos recursos que estão sendo apresentados. Inclusive, não foi o primeiro. Mas, essa semana, um desembargador decidiu aceitar parcialmente um pedido de liminar que foi oferecido pela defesa do prefeito Edson Vieira. O prefeito, através de sua defesa, pediu que a conta bancária, uma conta na Caixa Econômica Federal, fosse desbloqueada, porque seria dela que o prefeito retirava o salário mensal. E aí há uma previsão constitucional e várias jurisprudências sobre isso, de que, nesse caso, esse tipo de bem, ele não é penhorável e ele não é bloqueável, porque trata-se do que seria elementar para sustento familiar. No caso do salário de qualquer cidadão brasileiro, o prefeito não é diferente, apesar do salário ser maior, bem maior. Mas a justiça acatou parcialmente esse pedido, porque esse ponto do desbloqueio em relação ao salário foi aceito. Porém, o desbloqueio de outros bens não foi aceito. Inclusive, esse pedido foi feito sob o argumento de que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco teria identificado um montante menor, bem menor do que aquele denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco na ação ajuizada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O Ministério Público entende que o valor que deve ser devolvido aos cofres públicos, o prejuízo que teria sido causado, teria sido de mais de R$1.600.000. Já o Tribunal de Contas, no auditoria especial, segundo os autos da defesa do prefeito, identificou que esse montante, esse prejuízo, seria em torno de R$245.000, um valor bem menor do que aquele apontado pelo Ministério Público. Então, a defesa entendeu que o volume de bens bloqueados não seria, teria um volume, um montante, um valor maior do que aquele que, segundo o Tribunal de Contas, teria sido identificado como prejuízo, pediu desbloqueio desses bens, mas essa parte não foi aceita. O prefeito continua com os bens bloqueados, são 2 veículos, 2 carros e 10 imóveis. Aliás, 4 carros e 10 imóveis. Esses estão estão disponíveis, né, mas não podem ser negociados. Foram, de fato, bloqueados pela Justiça. Manteve-se aí, conseguiu-se a liberação da conta da Caixa Econômica Federal, onde é feito o depósito dos salários. Agora, um fato que chama a atenção, está lá na defesa do prefeito Edson Vieira, quando entraram pedindo esse recurso, é a justificativa que é mantida para que a Justiça entenda que foi necessário a publicação de um decreto emergencial no início do governo, que possibilitou que ações como essa, no caso do contrato da empresa KMC, fosse feito sem obedecer aos critérios licitatórios. Esse decreto emergencial foi ali realmente nos primeiros dias do governo. E na defesa, mantém-se a sustentação da tese de que isso ocorreu devido ao prefeito anterior ter deixado a cidade no estado de calamidade e para que os serviços essenciais não fossem parados. Inclusive, a defesa, ela utiliza, inclusive, a seguinte expressão: em decorrência de suposta má-fé do prefeito anterior. E aí são as idas e vindas da política. Mesmo com esse entendimento, mesmo com as denúncias que foram feitas outrora, né, algum tempo atrás, de que milhões de reais teriam sido deixados de prejuízo pelo prefeito Toninho do Pará, mesmo tudo isso acontecendo, houve a aliança política, houve a adesão de Toninho do Pará aos quadros do grupo político do governo, e hoje prefeito Edson Vieira e ex-prefeito Toninho do Pará caminham de mãos dadas, né, pousam para fotos e estão aí juntos para todo mundo ver. Então fica uma coisa difícil de entender. Como é que você sustenta a informação de que o maior problema que você teve no governo, teve como origem, teve como fator motivacional aquele que ocorreu há tempos atrás, seria por irresponsabilidade ou uso de má fé, conforme está nos autos da defesa, do ex-prefeito Toninho do Pará, e aí politicamente é como se nada disso tivesse acontecido e ambos são aliados. Então são respostas que a população precisa ter, embora que eu acho que na verdade mesmo nunca terão. O que vale é o interesse político de cada personagem envolvido, e essas conjunturas acontecem evidentemente sempre com quem está no poder. Se fosse o grupo de oposição que tivesse no poder, as adesões e as alianças por interesses políticos com certeza estariam acontecendo aos mesmos moldes como aconteceram também em tempos atrás.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui a matéria, foi publicada agora há pouco no meu blog, acabei de fazer sobre essa decisão agora recente do Tribunal de Justiça, na verdade de uma Câmara do Tribunal de Justiça lá em Caruaru. Oito horas e 14 minutos, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, conseguiu eliminar na primeira Câmara Regional de Caruaru, garantindo a liberação de uma conta corrente na Caixa Econômica Federal, usada para receber o salário de prefeito. A tentativa era que outros bens também fossem desbloqueados, alegando que uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado identificou que o prejuízo causado pela empresa KMC Locadora foi de R$ 245.227,10, diferente do valor de R$ 1.685.877,80, apontado pelo Ministério Público. O desembargador Humberto Vasconcelos Júnior aceitou parcialmente o pedido do prefeito, em decisão tomada no início desta semana, atendendo ao pedido de liberação dos valores do salário, entendendo, abre aspas, se tratar de verba de natureza alimentar, indispensável ao provimento de sua subsistência e de sua família, fecha aspas, mas manteve bloqueados 4 veículos e 10 imóveis que permanecem em nome do prefeito. Uma decisão semelhante havia sido tomada recentemente no processo que apura os contratos da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe com a empresa KMC Locadora. O servidor Pedro Ramos teve os valores referentes ao salário liberados pelo Tribunal de Justiça local. O prefeito Edson Vieira é réu na ação que investiga a contratação de uma empresa considerada fantasma, usada para alocação de veículos com valores superfaturados. Ao todo, 9 pessoas são acusadas, entre elas a chefe de gabinete, Áurea Priscila Ferreira, integrantes da comissão de licitação e supostos sócios da empresa KMC Locadora. Defesa de Edson sustenta que recebeu herança maldita de Toninho do Pará. Um detalhe importante na defesa do prefeito Edson Vieira, apresentada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, é a sustentação do argumento que o decreto emergencial que justificou a contratação da empresa KMC sem a necessidade de processo licitatório ocorreu devido à precariedade deixada no município pelo prefeito anterior, Toninho do Pará. A defesa especificou que o decreto emergencial ocorreu em decorrência de suposta má-fé do prefeito anterior, diz o texto. Recentemente, o ex-prefeito Toninho do Pará aderiu ao grupo político de Edson Vieira. Hoje, prefeito e ex-prefeitos e ex-prefeito são aliados. Oito horas e 17 minutos, esse é o programa Rádio Debate, Romenick.
Pois é, Ney. Após o prefeito Edson Vieira passar uma semana de agenda positiva, né? E aí até nós citávamos nas curtinhas de segunda-feira que o prefeito teve uma semana positiva. Se a gente for olhar, por exemplo, a festa de setembro, que foi um sucesso, com um dia gratuito para as famílias com filhos na rede pública, com a baixa do preço dos ingressos dos parques, com a retomada do o projeto da avenida sendo parte fechada para caminhadas, ciclofaixas e assim por diante, com adesões, né? O projeto da Juventude 45 do PSDB, né? O encontro. E aí, mais uma vez, a KMC se torna um fantasma para o prefeito Edson Vieira, né? Um fantasma que vai durar, pelo que nós estamos observando, por muito tempo. Que já faz tempo que o prefeito Edson Vieira entrou com a liminar solicitando o desbloqueio dos seus bens. E a única coisa que o prefeito conseguiu desbloquear foi uma conta salário que no momento tinha até R$207, segundo a documentação que nós pesquisamos na justiça. Uma conta que tinha R$207. É uma conta que o prefeito recebe mensalmente o seu salário, por estar bloqueada, estava parada R$207. Contudo, quatro veículos, a exemplo do Mitsubishi Pajero, um Fiat Fremont, um GM Vectra e uma Yamaha RD 135, além de 10 bens imóveis, continuam bloqueados. É utilizado, lógico, mas não podem ser negociados. Então é uma situação calamitosa pela qual passa o prefeito Edson Vieira. E isso pega, né? O julgamento popular é o que mais prejudica o prefeito Edson Vieira no momento. E quanto mais essa questão da KMC se arrasta, mais complicado fica para o prefeito Edson Vieira. E aí, Ney, você foi muito feliz nas palavras. E é uma questão também que eu coloquei nas curtinhas dessa última quarta-feira. São as adesões. Por exemplo, o prefeito Edson Vieira hoje tem o mandato dos ex-prefeitos, tem no seu palanque o prefeito e o vice-prefeito da gestão anterior, que é o Toninho do Pará e o Zé Elias, que aderiram ao grupo de Edson Vieira. E foram justamente esse mandato do Toninho do Pará e do Zé Elias que Edson condenou na campanha de 2012. Dizendo até, em um dos comícios, que teria sido o pior prefeito que tinha passado por Santa Cruz do Capibaribe. E que nomes como Toninho, Zé Elias e até o doutor Nanau deveriam ser banidos da política. E hoje fazem parte de um mesmo contexto. E aí a gente observa que essa declaração de Edson, entrar na justiça para defender os seus bens, quando coloca suposta má-fé do prefeito anterior, já foi um texto após a adesão de Toninho. Não é um texto muito antigo, não. É um texto após a adesão de Toninho do Pará, né? Outro ponto que coloca aí é alegando que o Tribunal de Contas do Estado só tinha encontrado na auditoria um dano de 245 mil e não de 1 milhão e 600. O que seria isso? Edson já está colocando que, de fato, houve um dano, né? Só que com um valor menor, é complicado. É uma defesa muito complicada pela qual o prefeito Edson Vieira está passando, né? É um momento difícil que, mesmo após a agenda positiva, volta novamente o fantasma da KMC, trazendo toda uma pauta negativa para o prefeito Edson Vieira.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, na linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia. Aliás, com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia. Hinaldo, bom dia. Acho que ele está sem retorno, Márcio. Ou não foi para o ar, viu? Hinaldo Sampaio, bom dia. Oi, agora sim. Estou te ouvindo, Hinaldo. Hinaldo, bom dia. Bom, vamos tentar corrigir aqui, você fala com ele fora do ar, tá certo? E a gente volta então o contato com o Hinaldo Sampaio, para saber, inclusive, sobre o encontro que houve entre Dilma e o governador Paulo Câmara. Isso aconteceu ontem, né? Os dois estiveram conversando, houve um encontro também da presidente Dilma com outros governadores do PSB, E a presidente, evidentemente, está pedindo apoio desses partidos, apesar de que o PSB, o partido do governador Paulo Câmara, o partido de Eduardo Campos, tem se posicionado já com uma certa ofensiva ao governo federal, de forma, inclusive, a potencializar um rompimento oficial, coisa que ocorreu de forma branda. Hinaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Hinaldo, a presidente Dilma esteve ontem reunida com o governador Paulo Câmara. Qual foi a pauta, qual foi o assunto que eles trataram?
Olha, Ney, a presidente chamou para uma reunião ontem no Palácio do Planalto os três governadores do PSB. Paulo Câmara, de Pernambuco, o Ricardo Coutinho, da Paraíba, e o Rodrigo Hollenberg, de Brasília. A presidente fez dois pedidos aos governadores. O primeiro pedido foi o apoio deles, né, para aprovar o ajuste fiscal, que ainda alguns itens desse ajuste ainda estão em tramitação no Congresso, sendo o principal a recriação da CPMF, né, o famoso imposto do cheque. E o segundo pedido foi o apoio dos governadores para a manutenção do veto dela, Dilma, aqueles projetos da chamada pauta bomba, que a Câmara aprovou recentemente, né? São aqueles projetos que criam mais despesas para o governo federal, como aquele que reajusta os vencimentos dos funcionários do Poder Judiciário em até 60%, 59% e alguma coisa, nos próximos 4 anos, e também um outro projeto que reajusta a remuneração dos aposentados e todos os aposentados pelas regras de reajuste do salário mínimo. Se esses projetos vierem a ser mantidos, né, quer dizer, se os vetos não forem confirmados, isso vai implicar uma despesa de alguns bilhões de reais para os cofres públicos. E é por isso que a presidente pediu aos governadores para mobilizar suas bancadas, etc., para que os vetos sejam mantidos. Os governadores, por sua vez, especialmente o de Pernambuco, pediu a Dilma o que já vem pedindo desde o início do ano: a autorização, o aval do governo federal para fazer um empréstimo no Banco Mundial no valor de 1,5 bilhão para concluir obras em Pernambuco que estão inacabadas, obras de responsabilidade do governo do estado, muitas iniciadas ainda na gestão de Eduardo Campos. São UPAs, escolas técnicas, estradas, enfim, uma série de obras que foram iniciadas e não concluídas por absoluta falta de recursos. Então, como o governador Paulo Câmara não tem esperança de receber transferências voluntárias do governo federal, que é somente a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para fazer esse empréstimo. E a área econômica do governo vem se negando a dar esse aval. Em resumo, a conversa girou sobre esses dois pontos. Agora, a presidente, né, se encontra numa situação de fragilidade nunca vista aí nos seus 4 anos e 9 meses de mandato, né? Completamente refém do PMDB, sem nenhum controle da sua base no Congresso Nacional, e aí parte aí quase que para o desespero para tentar evitar a instalação de um processo de impeachment. O que é que acontece com os governadores do PSB? Eles não têm controle sobre suas bancadas. Aqui, por exemplo, o governador Paulo Câmara não controla ninguém, absolutamente ninguém da bancada federal. Então, ele, Paulo Câmara, já deu declarações de que é contra o impeachment, ele já deu declarações de que é a favor do reajuste fiscal. Agora, votos mesmo no Congresso para ajudar nessa pauta de interesse do governo, ele não tem nenhum. Isso vale também para os outros dois, o governador de Brasília e o governador da Paraíba. Então, no fundo, aí houve esse apelo da presidente aos três governadores, mas do ponto de vista concreto, eles não vão poder fazer nada para ajudá-la, Ney, até porque, pelos cálculos do presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, 2/3 da bancada federal já estão hoje defendendo o impeachment da presidente da República.
Hinaldo, em relação, mudando, né, totalmente de assunto, em relação à pesquisa que saiu do Ibope de avaliação da aprovação da presidente Dilma, parece que não mudou muita coisa, né?
Olha, em relação à pesquisa anterior, né, que tinha saído do mês de junho, não houve mudança nenhuma. Quer dizer, uma notícia boa para a Dilma é que ela parou de cair, né? A impopularidade dela ficou, era de 88% na pesquisa de junho, agora era de 68% dos brasileiros em junho consideravam o governo dela ruim ou péssimo. Na pesquisa de ontem, esse percentual subiu para 69%, quer dizer, oscilou 1%, está dentro da margem de erro, então não houve alteração. E o percentual de brasileiros que consideravam o governo bom ou ótimo em junho era de 9% em junho e agora subiu para 10%, quer dizer, oscilou 1 ponto, também está dentro da margem de erro. E o percentual dos entrevistados que consideram o governo dela regular também se manteve inalterado, era de 21% e continua sendo 21%. Então, pelo menos a presidente parou de cair, porque havia uma expectativa de que nessa nova pesquisa a popularidade dela viria ainda mais baixa e tal, o que seria muito ruim para ela, né, e talvez ensejasse aí uma aceleração do processo de impeachment, né, que de qualquer forma está lá na dependência do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas em resumo foi isso, não tivemos nenhuma alteração de monta em relação à pesquisa anterior, porque os números são praticamente os mesmos.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações.
Obrigado a você, Ney, e aos ouvintes da Rádio Polo.
8:37, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, né, e os números de Dilma continuam os mesmos, né, patinando na reprovação de sempre, não é isso, Romenick? Oscilação de um ponto que, tecnicamente, não é nada.
Pois é, Ney. Um ponto percentual aumentou na sua reprovação, né? Antes era 68%, agora 69%. Ainda a presidente que mais tem reprovação em um governo pós-ditadura militar. É uma situação difícil também para a presidente Dilma Rousseff, né? Creio que cair mais do que a Dilma está, na minha opinião, é muito difícil, né? Aí não teria ninguém lhe apoiando, né? Ela ainda tem de 9% a 10%. Na verdade, a pesquisa mostrou praticamente os mesmos números da última, né? Da última pesquisa realizada pela CNI e Ibope. Porque 1% de diferença, uma diferença de 1% para mais ou para menos, seja na aprovação, seja na reprovação, seja na confiança, porque o número de eleitores que confiam no mandato de Dilma aumentou 1%, e o que reprova, óbvio, também aumentou, diminuiu 1%. Então, é 1% de pouca diferença se for analisado dentro de uma margem de erro, que geralmente essas pesquisas trazem, no mínimo, uma margem de erro de 2%. Então, pouca coisa mudou dentro do sentimento do povo brasileiro em relação aos últimos meses, e isso retrata os números da pesquisa CNI e Bopney.
8:38, outra discussão, né, que certamente teremos novidades ao longo da semana em relação à decisão tomada por Aécio Neves de que cidades com acima de 100 mil eleitores, a eleição deverá ser autorizada pelo Diretório Nacional do PSDB. Isso traz como alvo, Romenick, as pretensões de Daniel Coelho. Parece que o caminho de Daniel Coelho vai ser um rompimento futuramente e dificilmente vai sustentar uma candidatura a prefeito em 2016, como estaria nos seus planos.
Pois é, até o presidente do PSDB jovem esteve em Santa Cruz do Capibaribe e em uma das entrevistas, não lembro a quem, se não estou enganado, ao César Melo, ele é o Caio Lessa, ele acabou afirmando esse cenário. E quando se colocou principalmente em cidades de 100 mil habitantes, foi principalmente para atingir várias cidades da região Nordeste e tentar interiorizar, né, o trabalho do PSDB em uma das regiões que o PSDB teve prejuízo eleitoral, né? Foi praticamente as regiões ou a região que deu a derrota ao Aécio Neves e a vitória, consequentemente, à presidente Dilma. E aí, acaba tendo situações complicadas, porque o PSDB visa uma aliança, principalmente, né, com o PSB. Notas já foram colocadas de uma possibilidade do PSDB ter a candidatura a presidente e tentar puxar o vice do PSB, né? Não, fazendo com que o PSB não entre em mais uma candidatura em 2018. E isso aí pode afetar, de fato, na candidatura de Daniel Coelho pelo PSDB, porque Daniel Coelho entrando em uma candidatura pode prejudicar os planos, principalmente, do PSB e da reeleição de Geraldo Júlio na cidade do Recife. Então, vai contribuir para o PSDB, principalmente nas cidades do interior, né? Principalmente na nossa região Nordeste, mas, por outro lado, pode prejudicar e magoar nomes de peso do PSDB, a exemplo do Daniel Coelho, Ney.
8:41, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após, então, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros, com a hora do debate, a todos um grande abraço, a gente volta amanhã.
Rádio Debate Polo FM.
É o gato que, o Natário? Gato, repete. Marisco, né? O Carlos Lisboa, o companheiro, e também o Ralph Lagos. Bom, a gente traz aqui, já repercutiu bastante também na primeira parte aqui do Rádio Debate, e a gente traz aqui também na segunda parte para análise dos nossos, ou as análises dos nossos companheiros aqui, o que está no blog do Ney Lima, o que está repercutindo em toda a imprensa aqui santa cruzense. Através de recurso na justiça, Edson Vieira garante desbloqueio da conta bancária para recebimento de salário. Veículos e imóveis do prefeito continuam bloqueados. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, conseguiu eliminar na primeira Câmara Regional de Caruaru, garantindo a liberação de uma conta corrente na Caixa Econômica Federal usada para receber o salário de prefeito. A tentativa era que outros bens também fossem desbloqueados, alegando que uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado identificou que o prejuízo causado pela empresa KMC Locadora foi de R$ 245.227,10, diferente do valor de R$ 1.685.887,80, apontado pelo Ministério Público. O desembargador Humberto Vasconcelos Júnior aceitou parcialmente o pedido do prefeito, em decisão tomada no início desta semana, atendendo ao pedido de liberação dos valores do salário, entendendo se tratar de verba de natureza alimentar, imprescindível ao provimento de sua subsistência e de sua família, mas manteve bloqueados 4 veículos e 10 imóveis que pertencem ao prefeito. Uma decisão semelhante havia sido tomada recentemente no processo que apura os contratos da Prefeitura de Santa Cruz com a empresa KMC Locadora. O servidor Pedro Ramos teve os valores referentes ao salário liberados pelo Tribunal de Justiça Local. O prefeito Edson Vieira é réu na ação que investiga a contratação de empresa considerada fantasma usada para locação de veículos com valores superfaturados. Ao todo, 9 pessoas são acusadas, entre elas está a chefe de gabinete Áurea Priscila Ferreira, integrantes da comissão de licitação e supostos sócios da empresa KMC Locadora. A defesa de Edson sustenta que recebeu a herança maldita de Toninho do Pará. Um detalhe importante na defesa do prefeito Edson Vieira, apresentado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, é a sustentação do argumento que o decreto emergencial, que justificou a contratação da empresa KMC sem a necessidade de processo licitatório, ocorreu devido à precariedade deixada no município pelo prefeito anterior, Toninho do Pará. A defesa especificou que o decreto emergencial ocorreu em decorrência de suposta má-fé do prefeito anterior, diz o texto. Recentemente, o ex-prefeito Toninho do Pará aderiu ao grupo político de Edson Vieira. Hoje, prefeito e ex-prefeito são aliados. Atravessou petição nas folhas 426/431, alegando que a auditoria realizada pelo TCE teria concluído que o dano ao erário do qual é acusado teria chegado ao montante de R$ 245.227,10. 8:53, 8:53. Bom, tá aí então, o prefeito consegue, né, o desbloqueio da sua conta bancária em virtude da questão do salário, né? Mas os demais, os veículos, que são 4, e os 10 imóveis, continuam bloqueados pela justiça. 8:54, depois do intervalo, então, as análises, os comentários aqui dos nossos companheiros. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Nove e quatro, somente houve uma falha na comunicação, né, aqui, e chegou para mim o falecimento do Antônio Marchante, né, isso, Antônio dos Bodes, lá em Cacimba de Baixo. Na nota, havia anunciado anteriormente que o sepultamento seria amanhã, 8:00 da manhã. Na realidade, está acontecendo nesse instante, né, o sepultamento, né, então foi apenas uma falha aqui na comunicação aqui dentro da própria empresa, e chegou a informação errada, né, que seria amanhã, mas está sendo hoje o sepultamento do Antônio Machante, Antônio dos Bodes, lá em Cacimba de Baixo. 9:04. Bom, aqui a gente traz agora as análises dos nossos companheiros a respeito aqui dessa questão dos bens do prefeito. Ele conseguiu desbloqueio apenas da sua conta bancária, né, onde recebe exatamente salário, mas os demais bens continuam bloqueados. Manteve o bloqueio, então, a justiça dos 4 veículos e 10 imóveis que pertencem ao prefeito Edson Vieira, além também dos bens dos demais que estão envolvidos também nessa questão. Começar por Carlos Lisboa, companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Márcia.
Márcia, viu?
Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, veja bem, é uma situação que torna-se um pouco assim complicada, vamos dizer, para o prefeito, tanto politicamente como administrativamente. Haja visto que ele, usando do direito que lhe é permitido por lei, né, ele recorreu à justiça, né, liminarmente, para que houvesse um desbloqueio dos bens, e infelizmente não teve o devido sucesso, em razão das supostas, né, dos supostos atos que ferem os princípios da administração pública, no caso da contratação da KMC, não é? Havendo tão somente dentro desse pedido o desbloqueio do seu salário, assim como anteriormente também houve com relação ao amigo Pedro Ramos, né? Em razão de que aí foi um erro cometido pela justiça nessa questão, porque o salário que serve para prover a manutenção da família, ele não poderia, dentro desse contexto, ser bloqueado. Então, cabe agora, tão somente ao prefeito Edson Vieira, tomar outras medidas cabíveis, né, inclusive propostas colocadas em lei, para que ele vá de encontro a essa posição do desembargador Humberto Vasconcelos Júnior.
Leão de Souza.
E aí uma outra questão também é que, na sua defesa, ele coloca, está aqui no blog do Ney, não é? Na sua defesa, ele coloca a questão, entre aspas, aqui, da herança maldita do governo de Tonho do Pará, que é aquela questão que já debatemos aqui por diversas vezes e que foi noticiado nos blogs e também é debatido na Câmara. Com relação à auditoria, né, interna que o prefeito providenciou à época, através da doutora Felícia, né, onde apresenta aí um déficit, ou melhor dizendo assim, um rombo de 51 milhão de reais, que é justamente aquilo, que é justamente isso, né, que fundamenta o decreto, que fundamenta o decreto expedido pelo prefeito à época para dispensa de
licitação. Decreto esse que eu particularmente concordo em gênero, número e grau. Agora, se o decreto foi executado de forma correta ou não, aí é uma outra questão. Haja visto da impossibilidade da situação em que o prefeito encontrou a máquina pública, haveria uma série de serviços, dentre eles serviços de saúde e de educação, que iriam acontecer descontinuidade desse serviço, ou seja, a população iria ser prejudicada. No entanto, repito, cabe tão somente ao prefeito tomar as suas providências cabíveis do ponto de vista legal, e não só tomar as suas medidas cabíveis do ponto de vista legal com relação a essa questão, mas, repito, ter um maior cuidado com essas questões na sua gestão aqui na Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe.
Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf, Márcia. Bom dia a você, ouvinte do Rádio Debate, em especial, a Hora do Debate. Olha, Silvio, ontem à noite eu também recebi essas informações, logo por volta de, acho que umas 11 horas da noite, 11, 12 horas da noite, chegava ao meu conhecimento essas informações, que na verdade é a liminar que o prefeito entrou no tribunal solicitando o desbloqueio de seus bens, não foi atendida, né? O que foi atendido de fato foi essa questão da conta salário, como Carlos bem disse, é uma questão do sustento seu e da família. Então, isso aí de maneira nenhuma poderia ficar bloqueado, tanto dele como de qualquer outro envolvido, desde que tivesse suas contas salário bloqueado, teria que ser de fato liberado. Agora, alguns fatos nos chamam a atenção nessa liminar e nesse pedido de defesa do prefeito Edson Vieira. Primeiro ponto que me chamou a atenção, que aqui a gente não está para julgar o que está certo e o que está errado. A gente aqui está unicamente para dar a nossa opinião. E um fato que me chama a atenção é porque em todos os momentos tinha sido negado que tinha acontecido irregularidades nesse processo de licitação. Foi tudo feito legal, foi tudo feito do processo correto, foi tudo feito dentro dos conformes. Mas agora a matéria já nos traz aqui um fato, que o rombo da KMC não seria de 1.600.000, seria só de 245 mil. Ora, já tem alguma coisa errada? Já apareceu alguma falha, algum erro? Não se tinha erro nenhum, o processo tinha sido correto, dentro dos padrões do que manda a lei 8.066. E agora, na própria defesa, já diz que o que a KMC lesou o município de Santa Cruz não foi 1.600.000, já foi 245. Já apareceu algum erro, alguma irregularidade? Isso foi um fato que me chamou a atenção, né? Porque segundo o tribunal, segundo o Ministério Público e o Tribunal de Contas, o rombo seria de 1.600.000. Mas a própria defesa já acha base para dizer que só é 245 mil. Então já começa de fato a admitir que tem alguma irregularidade nesse processo de contratação da KMC. O outro fato que me chamou a atenção também foi justamente o prefeito hoje ter Toninho do Pará como seu aliado, como um cidadão, como um político que veio somar e ajudar no desenvolvimento de Santa Cruz do Capibaribe. Ele ainda na sua defesa alega que o Antônio Figueiredo deixou um rombo na prefeitura e por isso foi preciso ele fazer esse decreto emergencial. E o interessante é que o decreto emergencial, o principal carro-chefe dele, foi justamente uma contratação da empresa locadora de veículos. Ora, então a gente vai ter que de fato aguardar um pouco mais todo o desenrolar desse processo que o prefeito Edson Vieira está atravessando aqui na cidade. Respondendo por ele agora, o prefeito Edson Vieira agora é réu, de fato, nesse processo de contratação de veículos aqui em Santa Cruz, para a gente ver como de fato vai ficar. Porque o primeiro momento era de uma tranquilidade maior do mundo, muito sereno, muito tranquilo, que não tinha irregularidades no processo. Depois era que a liminar tinha sido uma liminar, e isso aí era muito fácil de derrubar e com certeza ia atrás e os bens seriam desbloqueados. Continua bloqueado os bens do prefeito, unicamente o que foi liberado é a conta salário. Então é um processo longo que o prefeito Edson Vieira vai ter muito ainda, agora é muito o que explicar à sociedade de Santa Cruz.
Bom, 9:13, 9:13, a gente vai para o intervalo, né? Ainda volta os comentários do Natálio Arruda e também do Ralf Lagos a respeito aqui desse tema. Com apoio do supermercado Alírio Tibúcio, na Quitanda, preço da roça, qualidade da roça direto para sua mesa. Cebola branca por apenas 1,47, laranja pera 89 centavos, batatinha por apenas 1,99. No açougue, é o mais completo, costela de boi por apenas 8,99. Tem ainda... No Tibúcio, macarrão pilafino, 1,39. Leite ninho instantâneo integral, 8,49. Café Santa Clara, por apenas 3,79. Leite em pó ideal, 2,49. Creme craque pilar, 1,78. Fubá novo milho, 59 centavos. E o whisky Teacheres, por apenas 29,90. Promoção válida, ofertas para a loja 1. A loja do centro da cidade. Aguarde mais uma loja, supermercado Alírio Tibúcio. Olha, próximo sábado começa a festa de Nossa Senhora Aparecida, 21ª festa de Nossa Senhora Aparecida, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Igreja Matriz, na Nova Santa Cruz, a partir das 18 horas, acolhida com um grupo de jovens, depois procissão da bandeira que sairá da Nova Santa Cruz, da residência da família Capita, depois celebração da missa presidida pelo padre Ivemar de Taquaritinga do Norte. Teremos na animação litúrgica, Ministério de Música Semente o Amor e animação da quermesse Neto Monteiro. No domingo tem missa 7 horas da manhã, tem missa e adoração ao Santíssimo, também 5 da tarde, 5:30, com celebração, aliás, 5 horas é novena e adoração ao Santíssimo, 5:30 da tarde, com celebração eucarística, presidida pelo padre Erandi Expedito, reitor do seminário interdiocesano, Nossa Senhora das Dores e Caruaru. No domingo, então, teremos a animação litúrgica, Ministério de Música Paz na Terra, e na animação da quermesse, Mandacaru Capibaribe. Na realidade, Maracatu, tá aqui Mandacaru, mas é Maracatu Capibaribe. Então, sábado agora começa já a festa de Nossa Senhora Aparecida. 9:15, voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate. Silvio José, está um caso sério na Praça Enoque Cirilo. Pessoal, todo dia leva seus cães para fazer suas necessidades em cima da grama. Né? Já está difícil manter a praça limpa e agora mais essa. Pedir, né, que as pessoas tenham consciência. Na verdade, essa pracinha, né, Enoque Cirilo, que fica em frente à casa de seu Enoque, né? Pois é, por quê? Porque a população é quem cuida, né? A população ali, a família, os moradores ali, existe uma cota que cada um dá, né? E os próprios filhos, né, que vão lá toda tarde, né, à noite e tudo, né, o Hélio, o Cirilo, né, a mãe, os irmãos, enfim, a família toda que vai, né, regar as plantinhas ali com a maior dificuldade, principalmente agora, né, pouca água, e tenta manter, né, ela limpinha. Mas aí tem alguns que saem de longe e vêm com cão, com cachorro, para passear na praça, fazer cocô em cima da praça, né? Isso. Quer dizer, a falta... É, pois é. Então, quem tem o seu cachorrinho, tá certo?
Ajeita uma vasilha em casa, bota uma areinha dentro e pronto, rapaz.
Muita gente, tem cidade por aí que existe até multa, né? Isso. Você anda com o seu cão, você tem que andar com uma mochilazinha e uma pazinha. Né? Fez cocô, limpa, né? Mas o pessoal tá saindo e utilizando a pracinha lá, que mantida pela...
O cão depois vai fazer cocô lá também.
E além de ser uma falta de respeito muito grande dessas pessoas, inclusive não só as pessoas que levam seus cãozinhos, seus cãezinhos para a facinha, mas para outros logradouros públicos, outros locais, né? Agora, o que eu acho interessante, e uma coisa, certa vez Natália aqui disse que o que é bom é para ser copiado, aqui me parece que foi em off, e esse gesto dessa família aí, dessas pessoas, deveriam ser um gesto copiado. Né? Ter um cuidado e um zelo pelas coisas públicas, porque além de você preservar aquilo que é dinheiro seu, não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro de político algum, não é dinheiro do povo mesmo, não é retornado através
do recolhimento dos tributos, né, e as pessoas, infelizmente, não têm esse devido cuidado. E além de que, por exemplo, ali está se economizando um salário de um funcionário para cuidar da praça. Né?
Os moradores é que estão cuidando. Bom, 9:25.
Não cuida que preste.
Vamos trazer então aqui, voltando ao tema central aqui do programa, questão KMC Locadora, Natálio Arruda.
Olha, Silvio, esse serviço está pesado, viu? E essa KMC Locadora está doendo na cabeça de muita gente. Né? Essa liminar estava todo mundo esperando que saísse uma coisa boa e, diga-se de passagem, deu zebra, né? Deu ruim a liminar. Ora, a gente olhando aqui, aí a defesa colocou que o TSE tinha dito que era um déficit de 245 mil, não era 1 milhão e 600 mil e 85, mas para mim e para a população, Silvio José, como faz 245 mil como 1 milhão e 800? Tudo não é um déficit, né? Não é tudo uma coisa usada? Não é para ser usado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Já é uma prova cabal que está sendo usado. E outra prova em contexto é que a liminar não foi dada. Viu, Raul? Porque essa conta salário é como a pessoa ter unicamente a residência dele, a casa de morada. Em qualquer processo, ela não pode ser bloqueada. E a conta salário aqui fala até na família, né? Interessante é que a conta salário é onde paga-se o salário que há uma semana atrás disseram que ia ter um desconto de 20%, estava dentro dessa conta salário. Aí diga-se de passagem, como é que a gente vai chegar aqui e vai comentar um negócio desse positivamente? E o povo que está em casa, ora Carlos Lisboa, se diz aqui, claro, que esse processo foi praticamente uma herança maldita do Tonho do Pará. Diz essa herança maldita que foi de 50 milhões. Aí a gente olha para essa herança maldita, Silvio José, não tem um saca-caminho bloqueado na conta de Toninho do Pará. Não tem. Aí diga-se de passagem, Toninho do Pará, pelo que eu estou vendo, daqui uns dias vão dizer que foi ele que trouxe a KMC para Santa Cruz do Caparibe. Aí Toninho do Pará está servindo de... Antigamente tinha um provérbio popular, Carlos Lisboa, que dizia, fulano está servindo de bucha de canhão num palanque. Toninho está servindo de bucha de soca-soca nesse negócio. Porque não tem nada bloqueado nos bens dele. Nada. Aí aqui eu não tenho defesa de Toninho do Pará nem de ninguém. Eu estou aqui comentando os fatos. E os fatos é uma realidade. É uma realidade. Santa Cruz do Caparibe tem que se acordar para o mundo, para o nosso mundo, para o nosso povo, para os nossos filhos, né? Porque são ações que vêm para o poder público. Seria muito fácil, Carlos Lisboa, eu não sei se pela lei pode fazer isso, Ralf é quem estuda direito, se devolver logo esse 1.700.000 para acabar com essa zoada. Mas não pode, segundo Ralf, balançou a cabeça aqui que não pode. Aí isso vai durar muito tempo, viu? Vai durar. Porque no momento não foi desbloqueado, Carlos Lisboa. Só a conta salário Zé Fininho. Diga-se que foi um grande advogado que tem uma equipe de primeiro mundo que entrou com essa defesa. Né? E também essas acusações que foi uma herança maldita, isso tudo, não está valendo de nada, porque não está sendo provado também. que se deixaram essa herança maldita. E deixaram aonde? Num caixa? Deixaram aonde? Num banco? Ninguém sabe. Ninguém sabe aonde está essa herança maldita para acusar tudo isso. E diga-se de passagem que está nas costas do senhor prefeito, o prefeito atual. Que também diga-se de passagem que isso é muito ruim eleitoralmente. É ruim para a cidade de Santa Cruz. É bem para todos. É tão, tão mal para todos dessa cidade que esse assunto vai render muito, Carlos Lisboa. Vai render. Porque se não foi agora desbloqueado, quando é que vai ser? Quando é? É? Tem vários prefeitos aí acontecendo coisas que só Deus sabe como é que aquilo acontece. Mas a justiça, o povo tem um ditado, né? Que ela tarda, mas não falha, não é isso? Não é isso, Raul? Então, vamos aguardar os acontecimentos e o povo de Santa Cruz do Capari vá acompanhando isso. Porque de primeiro, Raul, era engraçado. Tinha um negócio desse na justiça, ninguém sabia. Era camuflado. Mas hoje todo mundo sabe. Hoje, através desses WhatsApp, dessas internet, dessas coisas todas, o cabo não pode dormir tranquilo tendo um negócio desse bloqueado na justiça.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda. Bom dia, Márcia Arantes. E a todos os ouvintes, Márcio, da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, ontem eu soube, quando eu cheguei da faculdade, dessa negativa, né, da liminar que o desembargador teria negado a liminar ao prefeito Edson Vieira, né, o pedido para que ele pudesse ter o desbloqueio das suas contas. O desembargador é o relator Humberto Costa Vasconcelos Júnior, né, negou apenas liberando a conta salário, porque é lei, né, tinha lá no valor, um valor de R$207, então ele desbloqueia esse valor e a conta salário, porque é lei, porque é para alimentação, né, é um salário de alimentação, então não pode ser bloqueado. Quanto à questão, é bom que as pessoas dividam essa questão aqui. Uma coisa é o processo, outra coisa é a liminar de desbloqueio do processo. Uma coisa, ela está ligada à outra, mas ao mesmo tempo ela não tem nada a ver com a outra. Se os bens de Edson tivessem...
Você diz que não tem nada a ver com a coisa. Mas como é que o caba entra com a liminar num processo se não tem nada a ver com
aquilo? Não, veja só, eu digo tecnicamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. A liminar de desbloqueio dos bens, pedindo o desbloqueio dos bens, não fala em nada sobre o processo. Não quer dizer nada sobre o processo que corre contra ele na justiça a respeito da KMC. A liminar unicamente pediu desbloqueio dos bens dele, certo?
Ainda que se desbloqueasse, se desbloqueasse, ainda corria o processo.
Corria totalmente. É, exatamente. Exatamente. Vamos dizer que se ontem o desembargador, que não foi ontem, a decisão dele, salvo engano, foi na terça-feira. Tá, na terça-feira. Se na terça-feira o desembargador tivesse dado a liminar para o desbloqueio dos bens dele, e os bens dele tivessem sido desbloqueados, isso não falava em nada dentro do processo.
Continuaria
o mesmo processo? Exatamente, exatamente. O que é o bloqueio dos bens, Natália? É a justiça resguardando uma garantia para que, se ele for condenado, ele tenha como ressarcir o erário público com aqueles bens que ele tem. Agora, ele foi, na verdade, foi negado a liminar parcialmente, né? Parcialmente ele foi, a conta salário dele foi desbloqueada, mas os bens, o bloqueio dos bens continua, né? O desembargador Humberto acha que deve continuar o desbloqueio dos bens. E aí o que chama a atenção realmente, e aí o blog de Ney foi detalhista, é quando ele vai na defesa do prefeito Edson Vieira. Porque na defesa ele diz, o prefeito, através dos seus advogados, né, que pelo que me consta, são um dos melhores do Brasil, junto com ótimos advogados que ele tem já aqui em Santa Cruz. Né? Hoje, o advogado que eu não tenho, eu não vou dizer o nome dele porque eu não tenho oficialmente essa informação, mas pelo que me consta, é um dos melhores advogados do Brasil, reconhecidíssimo hoje no meio acadêmico. Né? Mas a defesa faz, né? É feita em cima de que a defesa para liminar, ainda não é para o processo, para liminar, né? O pedido de liminar é feito em cima de quê? Não foi 1.685.000, foi 245.000 reais que teria sido lesado o erário público. Isso é o que o pedido de liminar diz.
O pedido, né? De liminar.
O pedido, né? De liminar. Aí uma pergunta vem na mente de todo mundo, né? Como é que a própria banca de advogado do prefeito admite que teve esse dano ao erário nesse valor, e o Tribunal de Contas, e eles admitem fundamentado do Tribunal de Contas. Como é que o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito? É uma pergunta que eu fico a me fazer. Porque se o próprio Tribunal, se a defesa extrai esse argumento do Tribunal de Contas, por que é que o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito de 2013? Então, é o primeiro questionamento que eu faço aqui. Né? Do mesmo jeito, como bem disse o companheiro Carlos Lisboa, o amigo Pedro Ramos já tinha tido a sua conta salário também desbloqueada. Agora, é uma questão muito melindrosa, Silvio, porque é uma derrota jurídica que vai acabar respingando no campo político. Porque não tem como, não. Você vê aqui, nas outras rádios, nos blogs, o assunto novamente ressuscitado. E ressuscitado de uma maneira negativa para o prefeito. Né? Ressuscitado. Porque uma coisa era você ressuscitar o assunto hoje, dizendo que os bens dele tinham sido desbloqueados. Agora, você de ressuscitar o assunto com uma negativa, a liminar não ter sido decretada, então é realmente complicado. E a outra coisa que fica complicado, e aí isso aqui, a gente conversava em off aqui no estúdio, quanto à ida do Toninho do Pará para o palanque de Edson Vieira, realmente a ida do palanque de Toninho do Pará é um político super carismático, que agrega, não é um político que... Agora, o problema de Toninho do Pará no palanque de Edson Vieira é coisas como essa aqui. São coisas como essa. Por exemplo, ontem, o nosso debate aqui ontem foi uma fala do Carlinhos Jacoabe, que na minha visão estava equivocada também, mas uma fala do prefeito dizendo que Toninho do Pará e Zé Elias iriam somar no governo dele. Olha o que é hoje a pauta. O prefeito, a defesa do prefeito, dizendo que pela maneira precária que Toninho do Pará, aquele da foto de ontem, deixou o município, que estava no almoço na casa do prefeito, deixou o município, foi com que fez que, com que ele tivesse que decretar o estado de emergência. E ainda vai além. Ainda vai além a defesa, em decorrência de suposta má fé. Má fé. Isso é a defesa de Edson Vieira que está dizendo. Isso é os advogados de Edson Vieira que está dizendo. Então, né, pelo prefeito anterior. O prefeito anterior a Edson era Toninho do Pará. Então, olha, agregar política é a arte, não é mais de se comunicar, não, como diz o dicionário, não. É a arte de agregar agora no Brasil. E também está virando a arte de chegar no poder cada vez mais. Agora, às vezes você agregar, o palanque fica pesado, Silvio. A questão política aqui fala alto. É lógico que fala. Ora, se ontem Toninho estava almoçando na casa de Edson, tirando foto, fazendo ver da vitória, e Edson dizendo que ele ia agregar, um dia depois, 24 horas depois, a notícia que se tem nos blogs e nas rádios é que toda essa celeuma que Edson adentrou é por conta de Toninho do Pará, como é que fica, por exemplo, uma visita a uma casa para pedir um voto a um eleitor? O que é que o eleitor pensa? Com Toninho do Pará e Edson Vieira junto. Um palanque montado na rua do eleitor e aí um palanque com Toninho do Pará e Edson Vieira junto. É difícil, Silvio, realmente a questão política fala muito alto num processo como esse, mas repito, dentro do processo não há derrota. Não há derrota. Há sim uma negativa de liminar que acaba sendo uma derrota jurídica e uma derrota política, Lisboa.
Essa situação cria um clima de bastante embaraço, não só um clima, né? De bastante embaraço e desconforto dentro do agrupamento político, do pessoal de situação, mas também da relação desse agrupamento com a sociedade, com os eleitores, né? Sobretudo com aqueles eleitores que não têm assim, uma posição, vamos assim dizer, previamente definida, ou seja, nem é azul, nem é vermelho. E aí ontem eu tocava na questão do discurso da conveniência. No discurso da conveniência do azul, então agora acabou a história, Toninho do Pará, que inclusive é uma pessoa muito boa, um grande pai de família, um homem digno, uma pessoa excelente, né? Mas aí panos frios, ou então tapar o sol com a peneira, em razão da vinda da ida de Toninho do Pará para o grupo de situação. E em contrapartida, a oposição fica jogando fogo, né? Mas é bom também que se lembre que essa oposição que hoje joga fogo em razão dessas situações aí e da ida do Toninho do Pará para o grupo do prefeito, essa oposição foi aliada de primeira hora de Toninho do Pará, e não só foi aliada, como sabia também como as coisas transcorriam à época em que ele foi prefeito.
9:41.
Não, só dizer que concordo com o Carlos Lisboa e fica...
Volta aí, Raul, dizer que a MC foi Toninho do Pará.
E aí a pergunta isso. Que eu faço a respeito... A pergunta que eu faço a respeito...
E ele aceita, parece.
A pergunta que eu faço a respeito do Tribunal, do Tribunal de Contas, né? Que por que aprovou as contas de Edson Vieira? Como é que esse mesmo Tribunal de Contas aprovou também as contas de Toninho do Pará? Se o prefeito faz pede uma auditoria, que é feita pelo, diga-se passagem, a auditoria do governo Toninho do Pará foi feita pela uma senhora que trabalhava com Toninho, doutora Felícia, ela trabalhava com Toninho.
Auxiliava Toninho nisso aí.
Aí foi contratada por Edson para fazer uma auditoria. E olha o que ela disse, que tinha erro em quase todos os contratos, em todos os contratos.
Que ela mesma...
E ela tinha um contrato com a prefeitura. Agora, aí ela dá um parecer que existia um rombo de 50 milhões de reais na prefeitura, deixado pro Toninho. Aí eu pergunto, como é que danado esse Tribunal de Contas aprovou as contas de Toninho do Pará do último exercício dele?
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, com apoio de Siqueira e Vasconcelos, locação de MUC, né? E também venda de postes de concreto. Nosso amigo Ari da CELP, ligue 3731-2628 ou 99981-7417. Siqueira e Vasconcelos, locação de MUC, né? E venda também de postes de concreto. Fica no bairro Dona Dom, a rua João Deodato de Barro. Comercial Têxtil, fio torcido na NET 23,77, fitness estampado 23,50, tudo à vista e a peça fechada. Segundas e terças não fecha para o almoço. Escola Dinâmica, né? Também com a gente, CI Iluminação, equipamento de som e iluminação de última geração para garantir o sucesso da sua festa. Ligue 3731-8033. Everaldo Ferragens, na rua da subestação em São Domingos, tem tudo, vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas, e vende também a ferragem já montada. Telefone 99320-3146. Geraldo Araújo Tecidos, AGA é a maior. A Geraldo Araújo tem um tecido certo para costurar os seus sonhos. Deixa eu ver algumas mensagens aqui via WhatsApp, tem um monte de mensagens aqui. Deixa eu ver se realmente foi este o valor que os advogados do prefeito disseram, então por que não foi tudo desbloqueado? Tudo, fala a verdade, prefeito, final telefone 3824. Outra pessoa aqui, deixa eu ver. Bom dia, meninos, a bola cheia dessa semana vai para Toninho do Pará, pela herança que levou para o prefeito. Final telefone 8218. Outra pessoa, bom dia, meninos. Voltou a mesma mensagem aqui. Deixa eu trazer aqui, Silvio José, está um caso sério na praça, a mesma mensagem que voltou aqui, o pessoal reclamando lá na praça Inox Cirilo. Esse é o prefeito que o povo deu a chance, o Alex, né, faz uma crítica também. Bom dia, tem um poste apagado por trás da BB, já liguei para a CELP, nada, o que faço? Quem cuida disso na prefeitura ainda é o Adérito, né? É procurar o Adérito Júnior, que é a pessoa responsável pela questão da iluminação pública, viu? Bom dia, hoje é o nosso aniversário. Hoje é aniversário de Fernando Aragão, é? Hein? Não, não tô sabendo não. Hein?
Então, eu vou dizer.
A pessoa mandou aqui, 7690.
Ó,
bom dia, eu queria pedir que a guarda que visitasse as escolas no horário de saída dos alunos, pois é muita bagunça na rua. São crianças em cima de motos fazendo o que bem quer. Pais irresponsáveis que muitas vezes nem sabem o que os filhos fazem. E jovens sem educação, principalmente nas escolas particulares. Final do telefone 4272, né? Antes o aluno, né, Natália, para entrar em sala de aula fazia uma fila, deixa o microfone dele fechado, fazia uma fila indiana, né, para entrar tudo certinho. Existia isso, né? Na saída também existia a fila, né? Hoje é, né, baderna total mesmo. Baderna total mesmo. A coisa aí é a pessoa que está reclamando. Diga.
Aniversaria hoje e nos convidou para ir lá. Se vocês quiserem, o nosso amigo Lero. Lero, vice-prefeito de Taquaritinga.
Então, parabéns aí, Lero.
O aniversário.
Abraço, Lero.
Diz que o que saiu no blog foi mentira. É, mentira. Ele diz que tem negócio dele com o prefeito, não. Não quer nem reza perto do prefeito. Mas hoje ele está aniversariando. O nosso amigo Lero, eu encontrei com ele ontem. E ele mandou um abraço para todos nós.
Um abraço, então, Lero. Parabéns aí, viu?
Um abraço aí, lá no bairro Armando Aleixo. Para Dona Cristina, a Cristina e o Valdemir, né? Um abração para eles. E eles disseram que lá a Muriçoca está com a gota serena lá no bairro Armando Aleixo e que tem posto demais apagado lá. Eu queria que alguém informasse a gente que esse lenga-lenga que está... A CELP diz que não é obrigação da CELP, Carlos Lisboa. A prefeitura diz que não é obrigação... Da prefeitura. Aí eu pergunto, é obrigação de todos nós que paga a iluminação pública, porque essa bexiga dessa CELP não devolve a iluminação pública? É? Eu, pelo que eu estou vendo, daqui um dia que nós está que nem um papa-vento subindo num poste, uma lâmpada na cabeça para colocar, que ninguém resolve nada, rapaz. Rapaz, fica esse lenga-lenga, pra lá e pra cá, um escuro da bexiga. É um moído, é a mesma música de Amazã, é um moído. Acaba de ação, aí diz, não é a prefeitura, acaba vai pra prefeitura de ação. Mas a conta tá lá, pode olhar na conta, iluminação pública. Como é que se assoletra isso? Iluminação pública pago por nós.
Ô, Silvio, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a Cris, lá na Nova Santa Cruz, está ouvindo sempre o nosso programa, e para toda a turma lá do Viés, Corta Viés ali, na Teonilo Silvestre.
Olha, é o seguinte, deixa eu trazer aqui, a gente, depois do intervalo, vocês vão comentar, porque, olha, desde semana passada, até na Câmara, né, de vereadores, a repercussão da fala do Carlinhos da Coab com relação ao Conselho Tutelar foi super negativa. E vem perdendo muito pelo que falou a respeito. Está no blog do César, mais uma vez, esse tema, né? Que numa entrevista aqui do Edmauro Torres, e também, deixa eu ver quem é o outro aqui. É de Mauro e quem é esse outro? Deus do céu, aqui, deixa eu ver. Bom, é o seguinte, quem também bateu pesado nas palavras do Carlinho foi responsável pela condição da eleição, que é o advogado de Mauro. E Júlio César, né? O Júlio César comentou as declarações de Carlinhos da Coab, né, em defesa justamente dessa questão, de chega a ser hilário alguém criticar um órgão que é referência em todo o estado de Pernambuco. E o Edmauro até citou, né, o seguinte, deixa eu ver aqui, o Edmauro até citou, o vereador Carlinhos já desrespeitou as mulheres de nossa cidade, os conselheiros tutelares, as crianças, enfim, quem será a próxima vítima, detona Edmauro. Então, super negativo, né, o que Carlinhos da Coab falou a respeito do conselho tutelar, semana passada repercutindo na Câmara, nos meios de comunicação, e ainda está respingando algo esta semana, nessa entrevista que está aqui no blog do César Mello. Depois de intervalo, você comenta rapidinho essa questão também. Você ia falar alguma coisa?
Só mandar um abraço para a dona Edilma, né, que é a sogra do Alan, né, um grande abraço para a dona Dilma, para o Alan e para o Renezinho. Que
muito bem, um abraço. Diga, Carlos.
WhatsAppzinho é rápido. Veja bem, ontem teve uma reunião na Câmara de Vereadores que eu considero de fundamental importância, Ralf, que foi a exposição através do secretário de Saúde e do contador da Prefeitura sobre o relatório quadrimestral de investimentos na saúde em Santa Cruz. E percebe-se em primeira mão, né? Percebe-se em primeira mão que a questão das políticas de saúde no município de Santa Cruz, do Capibaribe, evoluíram. Percebe-se também desse contexto que tem uma série de situações que precisam também, obviamente, ser corrigida. Mas aí, desse contexto, o que me entristeceu foi a ausência dos atores que deveriam estar lá naquela reunião, não é? Os atores tanto da prefeitura, não é? Tanto os atores também da própria Secretaria de Saúde, que tinha muito pouca gente, das outras secretarias afins, e também do próprio Legislativo, né? Diga-se de passagem, né, a Câmara tem uma comissão, Natália, que é a Comissão de Cultura, Educação e Saúde, e o presidente da comissão, não é? O presidente da comissão não estava lá. Então, olha, como é que eu posso, que é o Diomedes, não é? Como é que eu posso reclamar, como é que eu posso cobrar, como é que eu estou na condição de fiscalizador do dinheiro público, de fiscalizador das políticas de saúde, e eu não compareço, que era justamente o quanto mais adequado, não é que os outros cantos não sejam adequados, de você se confrontar, questionar, perguntar e você reclamar.
Bom,
e aí,
por fim, para
encerrar, um outro fato que preocupa é que com a admissão do ministro aí, do Arthur Chiori, né, ele dá uma informação grave, né? Se a peça orçamentária do governo federal, que foi para o Congresso, ela foi aprovada na forma que está, Natália, em 2016, os recursos para a saúde de alta complexidade e média complexidade só vão dar para chegar até setembro. Eu quero
intervalo mesmo, e a gente volta já, 9h59.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta aqui com o Rádio Debate, a última parte aqui do Rádio Debate, né? E eu trazendo justamente essa questão, Carlinhos da Coab, repercussão muito negativa semana passada, entrevista concedida ao amigo César Melo, repetida no blog do César e nos demais blogs também, até na Câmara de Vereadores, o que Carlinhos falou a respeito do Conselho Tutelar. De Mauro disse o seguinte, citou a lei da Palmada e afirmou que ninguém pode amenizar os danos causados pela violência contra as crianças e adolescentes. Não podemos defender que a violência contra a criança seja algo concebível. A palmada, a tapa são apenas a porta de entrada para a tortura sofrida diariamente por milhares de crianças em todo o Brasil. Foi uma crítica que o Carlinhos repetiu aqui no blog, né? Foi retirado justamente essa questão. Acho que esse trechinho dá pra gente colocar do que o Carlinhos falou e o comentário de vocês rapidinho.
Mas e falando da campanha, você acha que essa campanha para o Conselho está mais fria que as que passaram, que as que antecederam essa? Você acha que é uma campanha fria demais para a própria cultura de Santa Cruz?
Olha, a gente está aí, tem um candidato que eu vou votar nele para Conselho Tutelar, que é uma pessoa que tem feito um trabalho imenso na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, não só na zona rural, mas também no distrito de Pouso Fundo.
Sim, mas fala da eleição, que é para não prejudicar ele mesmo.
E assim,
o pessoal vai denunciar e ele se lasca.
Não, mas aí o voto eu também sou um cidadão, posso também votar num candidato, posso ter escolha e vejo ele uma pessoa boa de votar. Tô vendo que o pessoal não tem essa vontade de votar para Conselho Tutelar.
Por quê? O que é que você sente quando você conversa com alguém que demonstra desinteresse pela eleição do Conselho?
Pelo trabalho que tem aí. A gente ouve muito, que a gente anda muito, o pessoal diz, olha, Conselho Tutelar, não vou votar, porque Conselho Tutelar, a gente não pode nem dar uma tapa no menino, que o Conselho Tutelar bate em cima. É isso que o pessoal coloca, não é obrigatório, mas sabe por quê? É porque ainda não entrou um Conselho Tutelar que realmente faça o trabalho que deve ser de Conselho Tutelar.
É um voto difícil de pedir?
É um voto, eu não tô assim...
É um voto diferente do de vereador, por exemplo, né?
É um voto diferente de vereador. Eu não tenho feito essa campanha pedindo muito, mas assim, vou votar, tenho preferência, vou votar, e quem é amigo meu também quiser, Carlinhos.
Bom, Bom, foi basicamente isso aí, né? O que foi falado aqui. Passar para o Leone, rapidinho, Leone.
Olha,
devido ao tempo aqui.
Silvio, eu tive o cuidado também, eu vi os comentários na Câmara de Vereadores, mas eu tive o cuidado de ouvir o que o vereador teria dito, porque às vezes você diz uma coisa e as pessoas não ouvem, e aí alguém lhe passa de uma forma diferente, é dita parte, né? E aí é complicado. Mas aí eu tive o cuidado de ouvir toda a entrevista não só foi essa, a entrevista teve outros assuntos, foi tratado lá com o César Mello, e em momento nenhum o Carlinhos Jacoab falou sobre essa questão de agredir crianças. Está bem claro aí no áudio, né? Que as pessoas é que têm uma imagem, que muitas vezes as pessoas têm uma imagem do Conselho Tutelar, que Conselho Tutelar é para proibir o pai de educar o filho, muitas vezes. Que não é isso, que não é isso. As pessoas precisam se conscientizar, de fato, do papel do Conselho Tutelar, que é um órgão criado, diga-se de passagem, excelente, em defesa da criança e do adolescente, em defender em todos os aspectos a criança e o adolescente. E o vereador Carlinhos Jacoab, em momento nenhum, incentivou ou disse isso, que era para bater em criança, que era para agredir, que era a favor disso. Eu não vi isso, não consegui enxergar isso na fala do vereador Carlinhos Jacoab.
Ô, João Carlos.
Olha, veja bem, primeiro nós temos que separar as coisas. No primeiro momento, percebe-se, a partir da reunião da Câmara e da própria entrevista, que o Carlinhos da Coab, ele desconhece totalmente o papel do Conselho Tutelar, né? Que tem o papel de quê? De zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Quer seja na relação dentro da família, quer seja na relação na sociedade, quer seja na responsabilidade que o poder público tem de efetivar políticas públicas, sobretudo de educação e de saúde, para essas crianças e esses adolescentes. No entanto, a questão de colocar essa fala do Carlinhos, do ponto de vista que ele incentivou, ou que ele concordou a bater em crianças, ou pelo menos a ser favorável à questão da palmada, não. Aí não concede, não é uma informação correta, porque ela não diz o fato concreto a partir da sua própria fala. E tanto é que no programa passado eu tive o cuidado de não adentrar no assunto, mas de dar o bola cheia para o Conselho Tutelar de Santa Cruz do Capibaribe, desde a época do primeiro conselho até o conselho de hoje, porque eles têm um trabalho de relevância no município de Santa Cruz do Capibaribe. Agora, ninguém pode ser bom o suficiente, como dizia Beethoven, né? A gente sempre tem o nosso defeitos, e o Conselho também tem os seus defeitos, mas a rigor ele faz um trabalho excelente em Santa Cruz do Capibaribe, que precisa o vereador conhecer melhor. E em contrapartida precisa também das pessoas não estar jogando coisas, não é, que a pessoa não fala, não é?
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, eu concordo com o Carlos Lisboa. Primeiro, o vereador Carlinhos Jacoab, quando ele tece uma crítica ao Conselho, e ele tece de uma forma muito clara, dizendo que o povo não quer, ele diz que o conselheiro quer votar num conselheiro agora que faça o papel de conselheiro. Ora, nós temos ótimos quadros no Conselho Tutelar de Santa Cruz, tivemos e temos, inclusive o próprio Edmauro, que hoje preside aí a comissão da eleição, foi um ótimo conselheiro tutelar em Santa Cruz, né? Entre outros tantos que nós temos aí, e aí o Carlinhos da Coab dizer que agora o dele, o candidato dele é quem vai fazer o papel do conselheiro tutelar, eu acho isso muito... muito fora da lógica, que o vereador realmente precisa conhecer. É uma impetulância muito grande, o vereador precisa conhecer o trabalho do conselheiro tutelar em Santa Cruz como vereador e como cidadão e como pai, também que ele é. Agora, também concordo que não vi na fala do Carlinhos, né, apologia a bater em ninguém. Apologia, pare como foi a pergunta. É uma eleição difícil de se pedir votos? Ele responde, é uma eleição difícil, o povo não quer votar porque diz que não pode dar uma tapa na criança, que o conselheiro já vem e quer tomar a criança. Quer dizer, a pergunta não é feita a pergunta é feita sobre a eleição. Ele é a favor? A pergunta não é feita se ele é a favor ou contra a lei da palmada, ou criança levar a palmada ou não. Que diga-se de passagem, o Conselho Tutelar tem avançado muito em Santa Cruz, haja visto uma cidade com mais de 100 mil habitantes, todos os problemas sociais que nós temos, mas você não vê crianças de rua em Santa Cruz do Caparibe por esse trabalho do Conselho Tutelar, por trabalhos de governos passados em Santa Cruz e por trabalho do governo atual de Santa Cruz do Caparibe.
Natália Arruda.
Olha, é o seguinte, o que eu ouvi aí da fala do Carlinho da Coab, primeiro eu quero dizer que eu tenho acompanhado sempre os trabalhos dos conselheiros tutelares de Santa Cruz e tem vários deles que têm feito o seu trabalho também, isso é como vereador, né? Tem uns que agrada, tem outros que não agrada. Eu tenho um amigo que eu me agrado do trabalho dele, eu não sei se eu posso dizer aqui, não posso, mas eu acho que o Conselho Tutelar faz um belíssimo trabalho. E também jogar essa culpa todinha em cima do Carlinho da Coab, ele disse que o povo diz a ele, né? O Carlinho também, ele não é como a nobre ex-vereadora, né? E algumas pessoas, tem hora que Carlinho diz coisa em cima de coisa. Mas só que aí estão querendo prejudicar o Carlinho, dizendo uma coisa que ele não disse. Ele só fez dizer assim que algumas pessoas, as pessoas, o cara vai na porta e diz, ah, pai, eu não posso mais dar uma tapa no menino, carro do conselho. Então, o Carlinho não disse, nem mandou ninguém dar tapa em ninguém. Ele só fez dizer isso. É porque hoje em dia, qualquer coisa com o Carlinho da Coab também vira um moído muito grande em Santa Cruz do Caparibe, né? O moído é grande. Mas o Carlinho não disse nada demais na sua entrevista, a qual nós passamos aqui para o pessoal ouvir.
Bom, 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, na linha o Carlinhos da Coab, só dizer o Carlinhos que o tempo curto, né?
Eu quero fazer
só dizer o Carlinhos que um tempo curto aqui para se pronunciar a respeito dessa questão, pois não, Carlinhos, bom dia.
Bom dia a todos os debatedores, vou citar o nome até para adiantar. Dizer que fizeram de uma forma maldosa, mais uma vez, para tentar sujar o nome do vereador Carlinhos da Coab. Olha, a entrevista tem quase 15 minutos. Em uma fala que eu falei, eles pegam e botam manchete no blog. E aí, por conta dessa manchete que foi colocada, foi esse bolo todo que fizeram, tentando de todas as formas machucar o meu nome perante a rua de Santa Cruz do Caparibe. Dizer que mandei a gravação para Leone, mandei a gravação para Ralph, para eles terem cuidado realmente de escutar e ver que realmente o vereador Carlinhos da Coab nunca foi contra a criança e o adolescente. Foi dessa forma que eles tentaram jogar para a sociedade de Santa Cruz do Caparibe. E para encerrar, Silvio, dizer que é um sentimento que a gente tem, o povo. Olha, o pessoal sai na rua, o pessoal diz, eu não quero votar para Conselho Tutelar. E a demonstração está aí. Santa Cruz tem 55 mil votantes e só votou na eleição passada 8 mil. 8 mil. Homem, para dizer que eu sou a favor de agressão à criança, eu sou um pai de família, tenho uma menina. Tenho uma menina Sabrina, pode perguntar a qualquer um se realmente, pelo menos, um cascudo, uma tapinha vem nela. Não. Isso aí, estão tentando, de todas as formas, Silvio, tentar sujar o nome do vereador Carlinhos da Coab.
Só rapidinho, pois não, Ralf.
Um abraço. Carlinhos da Coab, bom dia.
Bom dia, Ralf.
Vereador, o senhor não acha que lhe falta procurar saber o trabalho do conselheiro tutelar em Santa Cruz para o senhor não dizer que o seu candidato a conselheiro tutelar é o que vai fazer o trabalho que um conselheiro tem que fazer? Haja vista, nós temos um histórico de ótimos conselheiros tutelar em Santa Cruz.
Ralf, dizer a você, nesse sentido, que é uma opinião minha. É uma opinião minha e eu, como cidadão, como eleitor, eu tenho a opinar também que deveria ter uma mudança. Na fala você pode olhar e escuta ela toda, que eu digo, o Conselho Tutelar tem feito um excelente trabalho. Um excelente trabalho, mas que precisa de um gás novo no Conselho. É uma opinião minha. Eu acho que, igual o pessoal diz, na Câmara de Vereadores tem que ter uma renovação, como muitas pessoas falam. E em nenhum momento eu me zanguei com isso. É um sentimento do povo, é a opinião do povo. E as opiniões têm que ser respeitadas. Na minha opinião, o Conselho Tutelar faz um excelente trabalho, pode olhar na fala, tem dizendo isso, mas que precisa de uma mudança para melhorar. Tudo precisa de mudança para a melhoria.
Tá ok, obrigado, viu, Carlinhos.
Melhor a gente estar lá, tá entendendo? Até porque precisa de melhora, porque tem 21 candidatos. e que o povo escolha, né? Para você ter uma ideia, eu votei em Edmauro quando ele foi candidato a Conselho Tutelar. Votei nele e pedi, saí nas ruas, pedi aos meus familiares, que não eram políticos naquele tempo, para votar em Edmauro para Conselheiro Tutelar. Votei em um candidato que é Conselheiro Tutelar hoje, mas me arrependi, porque não foi o que eu esperava. Então, é uma opinião minha, até votar em outro candidato, como cidadão.
Tá bom, um abraço então, Carlinhos.
Um abraço.
10 horas e 19 minutos, vaga de emprego disponível para costureira, máquinas overlock, goleira e reta. Dirija-se à rua Letícia Carlos da Rocha, entre o 49 e 54, os números, tá? Uma casa verde, essa casa não tem número. Você liga e fala com o amigo Flávio ou amiga Flávia. 997-120261 ou 99344-6767, tá? Os números aí para você tirar alguma dúvida. Olha, com relação à questão do abastecimento d'água, no blog do Ney, no blog do Ney Lima, né, está disponível o calendário, né, finalmente a Compesa disponibilizou esse calendário, né, e você pode acessar o blog do Ney, né, e procurar, a matéria foi postada ontem, então tem que estar lá embaixo já, então você procura para você saber como é que está o seu bairro, você saber como é que está a sua região para chegar água, né, inclusive São Domingos também, então está lá a matéria com o vereador, professor vereador, professor Afrânio, né? E todo o calendário de distribuição, como é que vai ser a partir de agora? Disponível no blog do Ney Lima. 10 horas e 20, você quer falar o quê? Você quer falar o quê?
Eu quero falar um negócio aqui muito importante.
Então fale.
Olha,
rápido.
Hoje nós estamos com uma promoção de tijolo. O cara vai começar a casa dele, a principal base da casa é logo no tijolo.
Então, tem uns que colocam pedra primeiro, e depois tem...
Lá na ferramenta.
É primeiro areia, pedra e depois é o tijolo.
Primeiro é o tijolo.
Não, primeiro é o alicerce. Não, começa, tá errado.
Uma promoção, deixa eu falar.
A sua casa tá errada, sim, mas tá rachando. Vem do paralelo, ela tá afundando.
Lá na ferramenta da construção. Vá lá. Que tijolos está em promoção.
Muito bem, amanhã a gente volta com mais um programa Rádio Debate. Tchau, tchau, tchau.
Do Bonanza. E lá em...
Rádio Debate, Polo FM.